Eleições 2014.
O deputado Gustavo Valadares, do PSDB, vai assumir o quarto mandato na Assembleia Legislativa em 2015. Em entrevista à jornalista Cláudia Gabriel, na TV Assembleia, ele falou sobre sua reeleição e as áreas de atuação no Parlamento Mineiro.
O PSDB elegeu 9 deputados para a próxima legislatura na Assembleia. Entre eles, o deputado Gustavo Valadares, que recebeu mais de 67 mil votos. Ele assume o quarto mandato no Legislativo Mineiro. Atualmente é líder da maioria e membro das comissões de transporte e de integração ao Parlamento do Mercosul. Gustavo Valadares nasceu em Belo Horizonte e tem 37 anos. É bacharel em Direito e empresário na área de publicidade. Eu queria começar falando exatamente sobre o trabalho do senhor como líder da maioria aqui na Assembleia. A maioria que a partir do ano que vem pode virar minoria aqui na Assembleia com essa troca no Executivo Pimentel assumindo. Uhum. Essas negociações para trazer outros partidos, por enquanto, como é que estão? Vocês já contam com quantos deputados?
Na verdade, eu ainda não vejo a maioria atual como minoria no ano que vem. Por quê? Porque nós, dos partidos que apoiaram o candidato a governador derrotado nas últimas eleições aqui em Minas, nós fizemos 56 deputados. Uhum. O PT e os seus coligados fizeram apenas 26.
51 e 26,
51 nós fizemos e o PT 26. Uhum. Então eu ainda acredito que nós continuaremos tendo a liderança da maioria, mesmo estando na trincheira da oposição.
O senhor acha que é possível conseguir um
Eu acho que
grande?
Sim.
Porque os partidos pequenos costumam migrar para quem está no executivo.
Olha, as conversas que nós temos tido e aquilo que vem acontecendo nos bastidores da casa dão a entender que nós teremos 3 grandes blocos para o funcionamento da casa a partir de 1º de fevereiro do próximo ano. Uhum. Um bloco liderado pelo PT e pelo PMDB, uhum, foram os partidos que apoiaram o governador eleito, e outros dois blocos, com PSDB e mais 3 ou 4 partidos, 5 uhum partidos, e um terceiro bloco também de partidos que estiveram ao nosso lado, apoiando o candidato Pimenta da Veiga. Se isto acontecer, a tendência é de que nós continuaremos com a maioria.
Você está otimista, então?
Não, eu acredito sim, uhum, acho até porque...
No sentido de trazer também esse bloco que fica
sim,
não fica aí.
Sim, existe uma conversa aí que está correndo a casa aí nos últimos dias de que esse terceiro bloco, que não do PSDB, seria um bloco de neutralidade. Uhum. Em política não há neutro, não
sim,
há neutralidade.
De um jeito ou de outro ou vai ter que apoia, para um lado ou outro.
Ou você apoia a situação ou você apoia a oposição. Você tem a criação de um bloco, ela é super natural que ocorra, que não fique uma briga polarizada entre PT e PSDB na casa, isso é super natural que aconteça, até para a composição das comissões, uhum, a partir de 1º de fevereiro próximo, das comissões temáticas na casa, né, uhum, de trabalho. Mas, em se tratando de votações em plenário, eu continuo acreditando que nós teremos a maioria.
Agora, é até o que seria interessante, no mínimo, ter 26 parlamentares, por causa dessa questão da comissão parlamentar de inquérito. Então, há uma meta, se não se conseguir a maioria, pelo menos que seja um número grande para fazer uma boa oposição aqui na Assembleia.
Sim, a oposição, nós aprendemos ao longo dos... Eu aprendi ao longo dos últimos 12 anos aqui na casa, dos quais eu estive, né, nos 3 mandatos em que estive já, que um deputado, se quiser, sozinho, paralisa a casa.
O regimento interno
nos dá esta ferramenta, né? Sim. A cada parlamentar.
Pode obstruir, né?
Quanto maior o número de parlamentares, maior a força da oposição.
Sim.
Nós estamos trabalhando e acreditando que ela será grande aqui na casa. Uma oposição responsável, uma oposição que votará a favor do governo quando trouxer assuntos de interesse do povo mineiro, né? Interesse em prol do desenvolvimento do Estado, mas que não se furtará a fiscalizar, que não se furtará a cobrar as promessas de campanha, né? Eu acredito que esta oposição será uma oposição majoritária aqui na casa.
E o que a gente percebe, deputado, é que logo depois das eleições os ânimos já estão exaltados aqui. Como, por exemplo, na proposta de emenda à Constituição para efetivar aqueles servidores lá, né?
Da Lei 100.
Isso já tem gerado muita discussão aqui. Então, a partir de agora, embora a próxima legislatura só comece oficialmente em 2015, mas já há todo esse embate aí político já está ocorrendo.
É porque, na verdade, a política não para, a Assembleia não para. Nós estamos agora, por exemplo, começando a discutir o orçamento de 2015. Uhum. Para votarmos esse orçamento de 2015, nós temos que antes derrubar 9 vetos que estão trancando a pauta.
Sim.
E votarmos esta proposta de emenda à Constituição que vem para resolver o problema desses servidores efetivados naquela época da Lei 100. né, que teve a sua 2007, inconstitucionalidade, né, arguída no Supremo Tribunal Federal. O que nós temos colocado ao Partido dos Trabalhadores e ao PMDB é que, se eles não tiverem a disposição de sentarem conosco, de discutirmos e votarmos a derrubada ou a manutenção dos 9 vetos, e em seguida a proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 69, que trata a questão, sim, da Lei 100, nós não teremos orçamento para o próximo ano. Entraremos em recesso no final do mês de dezembro e o próximo governador iniciará o seu mandato sem um orçamento aprovado na Casa. Cabe ao PT, ao PMDB, definir o que irão fazer nesses 2 meses que ainda temos de trabalho.
Deputado, falando um pouquinho da sua atuação parlamentar, o senhor já está indo para o 4º mandato aqui, as regiões de atuação, a Central, Rio Doce, Centro-Oeste, Zona da Mata.
Sim.
Quais são as maiores demandas e as perspectivas para o próximo mandato, para esse 4º mandato?
Na verdade, não muda muito do que vem sendo ao longo dos últimos 12 anos. A principal demanda que eu tenho escutado do interior, das cidades onde eu sou votado, é a dificuldade dos prefeitos em conseguirem administrar seus municípios com os poucos recursos que recebem através do Fundo de Participação do Município.
Uhum.
90% dos municípios do estado vivem quase que exclusivamente desse FPM, do Fundo, sim, de Participação do Município. E precisam sempre de uma parceria muito direta com os parlamentares, com o governo do estado, com o governo federal. Eu acho que a principal bandeira é continuar tentando levar benefícios a esses municípios, todos eles em situação de extrema necessidade, uhum, de investimentos.
Principalmente a questão da saúde, que eles reclamam.
Saúde,
mais, né? Que recursos são poucos.
Saúde, educação.
Uhum.
Né? A segurança tem sido já um problema, inclusive nos pequenos municípios, muito por conta de uma necessidade de criarmos uma política de combate à pulverização do mercado de drogas no estado.
Uhum.
Isso tem me preocupado demais, eu acho que tem preocupado a todos os parlamentares, enfim. Mas as demandas são as mesmas, né? O que a gente precisa é continuar esse trabalho para poder continuar fazendo dos municípios aos quais representamos cidades melhores para os seus cidadãos.
E as áreas de interesse em relação às comissões? O senhor atualmente é membro da Comissão de Transportes, também da integração ao Parlamento do Mercosul.
Sim.
O senhor pretende diversificar ou continuar mais atuante nessas comissões?
Eu gosto muito dessa Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.
Uhum.
Eu já estou nela há mais de 6 anos.
Sim.
Já estive presidente dela por 2 mandatos, 2 biênios.
Sim.
E é uma comissão interessante porque trata da questão de obras, que é fundamental para todos os municípios, para o estado como um todo. Trata da questão do transporte, em especial aqui na região metropolitana, uma área muito interessante de se trabalhar, muito por conta desse problema da mobilidade urbana que temos hoje, né? E a questão de comunicação, eu venho do meio de comunicação, sou, uhum, empresário do ramo de comunicação, de publicidade. Então é uma área que eu gosto muito de atuar e espero continuar atuando. Agora, tem uma comissão que dá muito trabalho aqui na casa, mas que é muito interessante e eu talvez vou tentar pleitear uma vaga para poder retornar a ela, a Comissão de Constituição e Justiça.
Ah,
que é a primeira comissão que recebe todos os projetos,
sim,
que chegam à casa, que são protocolados à casa, eles passam primeiro por essa comissão.
É ali que se analisa tudo, ou vai ou não vai para
frente,
é uma, a partir
daí,
né?
É uma comissão que te dá muito, assim, te dá uma ideia muito bacana daquilo que está acontecendo na casa.
Sim.
Daquilo que está sendo discutido e que será discutido.
Uhum.
Então te ajuda a pautar o seu trabalho pelos próximos dias, meses, anos aqui na casa. Então é uma comissão que eu talvez tente retornar. Se tiver a possibilidade, será interessante.
O fato de ter o PT no governo e o senhor ser do PSDB dificulta aí para a oposição nessa negociação das comissões, nessa distribuição que é feita depois? Isso é sempre uma dificuldade.
Se não tivermos a maioria na casa, dificulta,
uhum,
sim.
Uhum.
O espaço da maioria, o espaço do maior grupo, uhum, é sempre, consequentemente, maior nas comissões.
Sim.
Nós tivemos essa facilidade ao longo dos últimos 12 anos porque estivemos ao lado do governo,
sim,
ao lado do nosso governo do PSDB. Eu continuo acreditando que teremos uma maioria na oposição aqui. Se isso não acontecer, nós veremos quando a distribuição das cadeiras, como isso será feito.
Ok. Deputado, nós estamos terminando, mas uma palavrinha final do senhor sobre o que os eleitores podem esperar do próximo mandato.
Primeiro, eu devia ter começado essa entrevista agradecendo aos eleitores que me confiaram, uhum, mais um mandato, né, o 4º mandato aqui na Assembleia. Eu cheguei aqui, eu ainda estava cabeludo e a barba não estava branca. Mas, uhum, eu quero agradecer primeiramente aos eleitores, aos mineiros que me confiaram mais um mandato, dizer que eu estarei aqui, desta vez na trincheira da oposição, pela primeira vez, consciente, uhum, do meu papel, consciente da minha obrigação de estar aqui para fiscalizar, acima de tudo, aquilo que foram as principais propostas do governador eleito, né, a partir de 1º de janeiro. Tenho dito sempre que darei a ele, assim como nós do PSDB e do Bloco de Oposição, daremos a ele 100 dias de prazo para que ele encaminhe, em especial, já 2 propostas nos seus primeiros 100 dias. Redução do ICMS da energia elétrica, para, uhum, reduzir o valor da tarifa. Hoje, os jornais de hoje estão dando, que a CEMIG está tá prevendo um aumento ano que vem, em abril do ano que vem, da tarifa de 16%. Só mesmo o nosso futuro governador, que levou essa bandeira a todos os cantos, de que diminuiria o imposto estadual sobre a energia para poder diminuir o valor. Então nós vamos cobrar dele nos primeiros 100 dias. E o outro, um reajuste substancial ao salário dos servidores públicos. Qual a mágica ele vai fazer para resolvê-lo, eu não sei. Mas deve ser um mágico, está bem intencionado, vamos esperar que ele os faça nos primeiros 100 dias.
Nós ouvimos Gustavo Valadares, do PSDB, reeleito para o quarto mandato na Assembleia Legislativa de Minas. O perfil de todos os deputados eleitos está no portal lmg.gov.br.
Eleições 2014.